Mas não só isso, do correto encaminhamento dessas denúncias de violência política contra as mulheres para o combate a esses crimes.
Sim. Então, Ana, obrigada, Liana, por estar aqui com a gente. Nós vamos conversar sobre esse tema hoje, porque nós achamos, né, no Observatório, que é um tema extremamente relevante para o encaminhamento, para a efetividade da legislação, né, especialmente da lei de violência política contra a mulher. E aí a gente sempre pensa que tem uma, infelizmente, né, Ana, tem uma peculiaridade nos crimes cometidos contra as mulheres, porque as mulheres, em geral, elas são desacreditadas pelas próprias autoridades que precisariam coibir esses crimes, né? Então, não é incomum, por exemplo, em casos de violência física, de violência sexual, que as mulheres tenham que repetir várias vezes, exatamente, em detalhes, como aquilo aconteceu. Então, autoridades policiais, às vezes, os advogados, os defensores, às vezes promotores, enfim, todo
até
os juízes, o aparato da justiça, às vezes obriga essas mulheres a reiteradamente narrarem esses fatos traumáticos, né? E é uma coisa que a gente não vê, por exemplo, quando um homem diz que foi agredido, diz que foi assaltado, né? Então não há essa mesma desconfiança dos relatos, essa necessidade de narrar detalhadamente os fatos várias vezes. E isso não é diferente com a violência política, né? Então, o trabalho da Defensoria Pública da União, que é uma instituição que já é parceira, né, do Observatório há bastante tempo, a gente já desenvolveu várias atividades em conjunto, né, Liana? É muito relevante porque, de certa forma, promove esse letramento das pessoas que vão efetivamente fazer a lei ser aplicada, né, corretamente. Então, o enquadramento correto das denúncias, ele é essencial para que esses criminosos recebam as sanções previstas na lei e as vítimas tenham esse acolhimento, né, com essa perspectiva de gênero. Então, todo o trabalho que a Defensoria tá fazendo, né, enquanto uma instituição que participa, né, do protocolo que foi assinado em março e a Câmara também, vem nessa direção de você preparar as autoridades públicas, os servidores públicos para acolherem e enquadrarem corretamente as denúncias dos crimes quando elas acontecem.
E aí, é interessante você ter comentado dessa parceria, né, Cris, do Observatório Nacional da Mulher da Política com a Defensoria Pública da União. A gente lembra, a Lei da Violência Política é de 2021. Então, a gente vem a cada eleição tendo formas de poder aplicá-la e ter o seu correto encaminhamento. E aí, Liana, eu comecei falando aqui nesse Mulheres que em 2024 a Defensoria instituiu um Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero. Foi um projeto piloto para aquelas eleições municipais. Então, como é que funciona esse projeto e que resultados que vocês têm e que também estimulam que continue essa proposta?
É importante a gente fazer um contexto histórico. Ainda em 2021, a Defensoria Pública da União foi convidada a participar do Observatório pela, sim, Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, o que foi essencial para nós podermos acompanhar durante as eleições de 2022 como é que se daria o fluxo das denúncias. Nessa oportunidade, a gente percebeu da dificuldade do encaminhamento das denúncias, em especial como reunir as informações justamente para não haver essa descredibilização, né, das mulheres vítimas da violência política de gênero, quais documentos apresentar. Então, essa experiência de 2022 permitiu que, nas eleições de 2024, a Defensoria Pública da União, então coordenada essa ação pela Assessoria Especial de Diversidade, Equidade e Inclusão, viesse a configurar, enfim, como captar as denúncias e tramitar. Naquela oportunidade, nós tivemos um link na própria página oficial da Defensoria Pública da União, um link no cantinho direito, né, junto com a parte de direitos humanos, aonde as mulheres vítimas de violência política de gênero poderiam estar preenchendo um formulário, o que é interessantíssimo, porque esse formulário já contém, né, já reúne as informações mínimas para dar condução e análise da denúncia, e também para postar fotos, vídeos, enfim, um material que reúne, né, essa violência quando no ambiente digital. Depois desse protocolo, a denúncia é encaminhada naquela oportunidade aos ofícios temporários, né, em 2024. Hoje, para 2026, nós vamos ter ofício permanente para acompanhar. E aí vai ser dado vazão à denúncia, à análise da denúncia. É interessante compartilhar o que nós tivemos, né, nessas eleições de 2024. Foram um total de 82 denúncias pelo canal online, também frisando que tem como trazer as denúncias nas unidades físicas da Defensoria Pública da União. Nós temos 72 unidades em âmbito nacional, Na página da Defensoria Pública tem os endereços, mas querendo fazer online vai estar disponível a partir agora de agosto esse link. Também é interessante que as denúncias vieram de 11 estados da federação, de todas as regiões, então houve uma capilaridade dessa cobertura, o que para a Defensoria Pública da União é um ponto de êxito, né? Foi um positivo. E das mulheres que fizeram autodeclaração, nem todas as mulheres vítimas fizeram autodeclaração, a gente teve uma grande diversidade. Mulheres trans, mulheres cisgêneros, mulheres negras, então, mulheres, né, brancas, mas a gente observou esse recorte identitário dentre as vítimas. Também é interessante o rol de violências perpetradas contra essas candidatas, né? Porque toda sorte de violência. Violência física, exato, violência sexual, violência moral, violência financeira, né? Uhum. Em especial quanto a repasse do fundo partidário, né? A gente observou realmente toda essa sorte de violência. E o que também demonstra um desafio, né? Porque não existe uma forma única do tratamento da violência. A violência é plurima, né? Diversa, contra uma diversidade de mulheres, e exige da Defensoria Pública da União e demais, né, atores desse sistema de garantias e de proteção, estratégia. E, por fim, vale a pena também trazer a diversidade de agressores. Né? Nós temos do partidos políticos, né, oponentes, temos pessoas da comunidade, temos pessoas anônimas e do próprio partido político. Então, também existe uma diversidade de agressores dentro dessa situação da violência política de gênero.
E aí, Liana, você falou um pouco dessa questão histórica, né? Desde 2021 com a lei, vem 2022, 2024, agora a gente chega a 2026 com o processo eleitoral aí já quase na rua, e que, como você mesmo falou, a Defensoria Pública da União vem aí para tornar esse sistema permanente. A partir de agosto já vai estar começando a receber, porque quando também começa a campanha, né? Já vai começar a receber essas denúncias. O que é que isso traz de benefício para as mulheres que pretendem ingressar na política? Como é que elas podem acessar, assim, vocês poderem explicar um pouquinho mais como é que elas podem acessar esse serviço? A gente aqui no Mulheres de Palavra, né, Cris, vem falando muito, assim, de ajudar as mulheres a identificar a violência. Porque, às vezes, elas não percebem que o que elas estão passando é uma violência. Então,
sempre uma dificuldade.
Sempre uma dificuldade. Então, você fala aí de violências diversas, mas como é que isso se dá, assim, se você puder dar um exemplo, e também o passo a passo, né? A mulher, como é que ela identifica, onde é que ela vai buscar essa ajuda na defensoria, o que que pode ser feito e que benefício que isso traz, porque, ao fim, a gente quer que mais mulheres possam participar da política, né?
Então, esse ano de 2026, a gente vai manter o canal, né, na página da Defensoria Pública da União, com um link específico, e clicando no link, segue o formulário. Mas como essa mulher pode identificar, né, a violência? A violência política de gênero, ela realmente vem afetar a campanha, o processo dessa mulher, né, trazer a representatividade ao coletivo para ganhar votos. Então, por exemplo, violência moral, quando essa mulher está sofrendo chantagem, né, inclusive chantagem contra a própria família. Nós sabemos que candidatas, elas são alvo direto da violência, mas tem seus familiares, exato, também como alvo da violência. Então, chantagens, disposição pessoal, disposição moral, disposição de situações íntimas, né, figuram como violência moral. A violência patrimonial, quando os recursos destinados, enfim, para a campanha também estiverem sendo cerceados. A violência física, realmente, a gente observa na campanha do comício, aquele momento do corpo a corpo, ela estiver sendo agredida. A violência digital, que é não é a maior preocupação, mas é uma das maiores preocupações por conta das fake news, né, do uso das IAs. Né,
deepfakes e tudo, né?
Manipulação da imagem, da voz e tudo mais. Então, essa candidata, percebendo, né, qualquer indício, ela pode trazer à Defensoria Pública da União. Nós vamos estar analisando os requisitos, inclusive dando esse suporte, né? Olha, essa informação a mais a gente pode estar levantando, encaminhando, né, essa candidata para que a gente possa solucionar, e também percebendo que há um conteúdo que afeta a campanha já em encaminhamento, nós podemos entrar com medidas protetivas para vir a retirar este conteúdo, né, das redes.
E aí, Cris, voltando aqui, né? A gente falou aqui do trabalho da Defensoria Pública da União nesse protocolo, um protocolo aí que a gente tem várias instituições presentes de combate à violência política de gênero. Qual que é a importância dessas parcerias, envolvendo até, inclusive, o Observatório Nacional da Mulher na Política aqui, dentro da Secretaria da Mulher na Câmara, desses protocolos conjuntos? Para esse combate, é uma situação que é muito complexa, né? Ela não é simples.
Exato. Eu acho que a Liana traz esses pontos com muita clareza. A violência política, ela é multifatorial. Então, ela, além dela ser, ela ter múltiplas formas de expressão, né? Que são diferentes, são muito variadas atitudes e comportamentos que se transformam em situações agressivas, né? E que podem ser enquadradas no conceito de violência política. Então, essa criação desses protocolos é um passo fundamental no sentido de termos critérios para o correto enquadramento das situações. Então, vamos dizer assim, essa articulação entre as instituições que fazem, né, o sistema de justiça operar e que fazem o sistema de garantia de direitos, né, que a Liana bem lembrou, funcionar, ela é essencial exatamente para que todas elas olhem para as situações da mesma forma e tenham uma compreensão mais ou menos semelhante do que são as situações de violência. Porque o que a gente encontra hoje, por exemplo, é às vezes uma dificuldade de enquadrar situações que são violentas como violência. Ou então você enquadra como crimes dispersos, né? Muitas vezes as autoridades policiais, as autoridades de justiça enquadram a violência política, situações de violência política como ameaças genéricas, como calúnia, como difamação. Não que elas não contenham ingredientes, mas no conjunto elas compõem um quadro mais complexo, que é exatamente o quadro que a lei da violência política contra a mulher descreve. Então, essa articulação, ela é interessante para que as definições legais adotadas por essas instituições, elas conversem, né? Elas tenham aí uma certa semelhança, vamos dizer assim, elas caminhem numa mesma direção para que os criminosos, eles sejam sancionados de forma justa. Porque eles também são variados, né? Eles também são diversos. Então, isso que a Liana traz é muito interessante a gente perceber. Quer dizer, a violência política, ela vem de vários lugares. Ela vem, inclusive, dos pares dentro dos partidos, dentro das instituições. Foi uma coisa que a gente conversou já, né? Inclusive com a Estela, enfim, com outras pessoas que já estiveram aqui no Mulheres de Palavra. Então, ela sendo multifatorial e muito diversa na sua realização empírica, ela precisa que as instituições tenham um olhar, exatamente esse olhar de gênero para essas situações, para que essas situações sejam vistas como criminosas, como violentas, como agressões e que, por isso, sejam enquadradas no escopo da lei, né?
Certamente. Aí vem o nosso papel aqui do Mulheres de Palavra para poder divulgar todas essas ações. Sempre fica aí um convite para você procurar, pode procurar nos buscadores mesmo. Observatório Nacional da Mulher na Política, que tem as cartilhas, tem várias orientações. E a própria Defensoria Pública da União, que, como a Liana falou aqui, também tem todo ali um trabalho para poder ajudar as candidatas, ajudar as mulheres que estão na política a continuar nessa luta e que a gente possa ter mais mulheres na política, né? Que esse é um objetivo.
Esse é o nosso objetivo.
É,
né?
O objetivo. Gente, vou agradecer mais uma vez a Cristiane Bernardes, nossa colunista aqui do Mulheres de Palavra, e hoje com a nossa convidada Liana Dani, da Defensoria Pública da União, que está na coordenação desse tema aqui no Centro-Oeste. Obrigada às duas, um ótimo dia.
Obrigada.
Mulheres de Palavra, uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política. 11:15.
11:20.